minutos e hoje marcam 3 semanas de uma entrevista que nós fizemos com o secretário adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Lindomar do Carmo Moraes, que é aqui de Lagoa Vermelha e trabalha lá na SDR junto com Ronaldo Santini, que é o chefe da pasta e agora está também coordenador do Plano de Logística e Distribuição de Donativos do Gabinete de Crise. Eu vi várias entrevistas com Ronaldo Santini aqui de Lagoa Vermelha, coordenando esse espaço e é com ele com quem nós falamos agora, então, pela primeira vez desde essa tragédia que assola o Rio Grande do Sul já há quase um mês. Obrigado pelo seu tempo, secretário, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, prazer conversar contigo e com nossos ouvintes aí da Lagoa
bom,
e da região.
Secretário, qual que é a realidade aí em Porto Alegre? A gente viu que a capital sofreu bastante, né, com as chuvas. Na outra entrevista, Lindomar falava até sobre a falta de contato com alguns colegas ou pessoas da região. Hoje, o que, que se vive aí na capital gaúcha?
Olha, nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul e, quiçá, da América. Nós estamos tendo uma demanda muito grande, nós temos quase 3 milhões de pessoas que foram atingidas de alguma forma por essa catástrofe. Temos aí quase 80 mil pessoas em situação de abrigos que foram organizados pelas administrações, pelas prefeituras municipais para acolher as pessoas, e mais 200 e tantas mil pessoas aí que estão na casa de alguém, na casa de algum parente, na casa de alguma família que as acolheu, que a gente sabe que estão precisando de alguns donativos. Além disso, nós temos tido, por parte do mundo inteiro, uma solidariedade muito grande. Temos recebido centenas de milhares de cargas de roupa, muita roupa. Temos recebido uma quantidade significativa de água, o que já nos garante que, pelo menos por enquanto, esteja atendida a demanda por água potável. E agora precisamos de alimentos. Alimentos de preferência que cheguem já de forma organizada, na cesta básica, já montada, triada, porque a gente tem recebido muito alimento que chega, mas chega junto com roupa, junto com material de limpeza, de higiene, e aí tem que se fazer toda a triagem disso, separação, conferir validade, conferir avaria na embalagem, conferir sanidade para montar os kits para abastecer essas pessoas que estão precisando. Colchões, roupas de cama, mesa e banho, que no momento precisam ainda ser destinadas às famílias, e depois, quando chegar na próxima fase agora, que já começa a ser estabelecida em algumas cidades, a higienização das casas, das residências, né, as pessoas vão retornar aos seus lares, vão verificar primeiro as condições de manutenção de condições de habitabilidade, né, muitas casas foram comprometidas também, de alguma forma, e começa o processo, então, de reorganização da vida das pessoas. Material elétrico, material para reforma das residências, depois a própria montagem das residências com linha branca, com panelas, com prataria, com tudo aquilo que compõe uma casa e que certamente vai demandar um volume significativo de recursos, tanto por parte dos atingidos, que estão extremamente prejudicados, quanto por parte dos governos e das doações que estão chegando.
Agora, quando o senhor fala em colchões nesse momento aqui, me causa certa preocupação, secretário, porque tem gente dormindo em quais condições nessas últimas 3 semanas?
A gente tem já relatos de que os abrigos todos estão abastecidos. Os abrigos todos estão já supriram a necessidade de colchão. Mas é como eu disse, são centenas de milhares de pessoas que estão vivendo na casa de alguém e que saíram com a roupa do corpo e que também não estavam preparadas para receber esse número de pessoas. Uma família de uma residência com 4 pessoas não guarda 5 colchões de reserva para um momento como esse. Então começa agora a necessidade da distribuição para esses postos, para essas famílias que estão albergando, abrigando as pessoas, para que depois, quando retornarem às suas casas, possam levar consigo esse material. Nos abrigos, a gente tem procurado, dentro do possível, porque é o município quem faz a gestão desses abrigos, não é o Estado, o município que se responsabiliza pela gestão, estabelecer uma linha de fornecimento de alimentos, quando a gente tem, de materiais de higiene e limpeza, de materiais de higiene pessoal, à medida que vai chegando, a gente já vai disponibilizando, tanto aqui no CD de Porto Alegre, onde eu estou instalado, quanto nos demais 7 CDs que estão espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, para que haja a entrega o mais rapidamente possível a essas pessoas.
O senhor está num ponto muito estratégico, pode nos dar noção do tamanho desse problema, né? Que para nós aqui de Lagoa Vermelha não vivemos, isso afetou principalmente ali os vales e a região metropolitana, agora a região sul também, mas o senhor é o coordenador do plano de logística e da distribuição dos donativos. Como é que funciona isso nesse momento, secretário? Que inclusive as rodovias não estão funcionando como deveriam, né? Já que foram também boa parte delas devastadas.
Esse foi um dos motivos que a gente fez a divisão e a distribuição desses 7 CDs que funcionam como backup, para que a gente possa ali, nesses locais, fazer a triagem, fazer a separação dos produtos e depois, dentro das condições de trafegabilidade, dentro das condições de proximidade, fazer com que os mantimentos cheguem. Nós temos Santa Maria, que tem toda a região da Quarta Colônia que foi afetada, então Santa Maria recebe, distribui para a Quarta Colônia. Santa Cruz do Sul e Lajeado recebem e atendem a região de Lajeado e de Santa Cruz, que também tiveram vários municípios atendidos. Caxias do Sul, pela sua condição de ter um aeroporto, recebe cargas aéreas, recebe esses itens e também abastece aí os municípios da região, e especialmente da região aqui de Porto Alegre, pela proximidade que estão, e assim sucessivamente, fazendo essa distribuição. Nós temos ainda muitos gargalos na infraestrutura, muitas rotas que antes se fazia em 40, 50 minutos, que hoje estão levando 4 a 5 horas para serem realizadas. O exemplo é a ligação de Canoas com Porto Alegre. Né? Nós tínhamos pela Castelo Branco aqui uma rota que permitia a passagem de todos os tipos de veículo. Hoje, carretas acima de 4,30 metros não passam. Então, tem que fazer toda a volta aqui, vindo por Viamão, fazendo toda uma logística que demanda 4, 5, 6 horas, às vezes. Então, não tem sido tão simples assim fazer com que os donativos cheguem às pessoas. Além disso, nós temos um outro gargalo que a gente tem trabalhado de forma com que se flexibilize isso, que é o controle que é demandado ao Estado por parte dos órgãos de fiscalização e controle. Eu tenho junto comigo aqui técnicos da CAGE, técnicos do Tribunal de Contas da União, para que eles possam ir atestando já de imediato a distribuição desses mantimentos, porque esse mantimento ele é patrimoniado no Estado, ele passa a ser responsabilidade do Estado para que não haja descaminho, para que não haja desvio. E, lamentavelmente, a gente sabe que ocorrem situações como essa, que envolvem calamidade, envolvem situações que atingem muitas pessoas. Então, a gente precisa seguir um rito que precisa ser auditado, precisa ser confirmado, por quem recebe o donativo e para quem transporta esse donativo. Isso tem sido também um grande desafio para que a gente possa manter minimamente um controle de fiscalização para, no futuro, não termos problema aí com qualquer órgão desse de fiscalização.
A gente tem assistido, secretário, diversas regiões e no mundo inteiro, né, campanhas para ajudar o povo gaúcho aqui. Qual o senhor que está vivendo aí em loco e recebe boa parte desses donativos, qual que é a importância ou o tamanho da fatia que vem do voluntariado, que vem das pessoas?
Olha, como eu disse aqui no início, nós temos recebido aqui o olhar do mundo para o Rio Grande do Sul. Ontem recebemos aí no aeroporto em Guarulhos um avião da Emirates que trouxe 300 geradores de energia, né? Trouxe algumas centenas de milhares aí de cobertores para serem entregues. Isso agora tem toda essa logística de transporte de Guarulhos até o Rio Grande do Sul, que por via marítima, aí, que é a via habitualmente utilizada, né, levaria em torno de 21 dias para chegar aqui. Nós estamos tentando acelerar essa via, ver se conseguimos transportar por aéreo aqui e fazer com que isso chegue de forma muito rápida. Mas nós temos recebido muita doação de famílias que juntaram na sua capacidade de doação aquilo que podiam. Então recebemos aqui pelos correios, por exemplo, cargas de roupa, junto com a roupa vem um pacote de ração animal, vem um litro de óleo, vem um quilo de feijão, e isso tudo depois é triado, é feito a separação, feito a verificação, como eu disse, desses alimentos especialmente, e aí faça a linha de montagem dos kits para serem entregues às famílias. São, sem dúvida alguma, aí, mais de 50%, talvez 60% feito por voluntários nesse sentido. Tem uma parcela significativa de doações que chegam em pallets fechados, né, que são empresas que doam, são unidades já mais estruturadas que fazem a entrega, então pallets de massa, pallets de molho de tomate, de enlatados, né, que a gente também trabalha aí com essa composição desses kits. Recebemos agora aqui da JBS um número bem significativo de carne processada que estava endereçada à Ucrânia e que foi encaminhada para cá, carne já pronta, temperada, como se fosse um sachê desses de carne de atum, né, para deixar mais próximo da linguagem mais conhecida. E isso é feito, entregue então às famílias para que eles tenham proteína, para que eles tenham o grão, o carboidrato, tudo aquilo que compõe uma alimentação saudável. Hoje, nesse momento, estamos com dificuldade de sal, por incrível que pareça, sal, que é um item que foi tão criminalizado nas doações e por isso perdeu-se o hábito de doar sal. Então não tem sal, não temos açúcar, temos dificuldade com açúcar, temos dificuldade com café, temos dificuldade com óleo de soja, até pelo preço que o óleo de soja tomou aí nos mercados, as famílias então acabam não doando pelo alto custo, e as empresas, e outros gargalos que começam a ser apresentados aí à medida que a comoção vai diminuindo o voluntariado, e aí é que entra a importância dos programas de governo para que não cessem essas ajudas, porque nós temos aí, pelo menos pela frente aí, mais 20, 25 dias de áreas inundadas, sem a menor condição de acesso, e teremos depois, certamente, um longo período aí de 6, 8 meses até que essas famílias retornem à sua vida normal. Isso demandará ainda um longo período de atendimento às pessoas.
Pois é, o senhor traz esse dado importante, eu até ia falar sobre isso, secretário. Quer dizer, mais de 60% do que foi dado a essas pessoas que estão nesse momento tão difícil veio do voluntariado. O senhor prevê aí no mínimo mais 6 meses, né? Porque tem gente que perdeu a casa, tem gente que perdeu tudo. Então o auxílio precisa ser continuado. Nós tivemos agora aqui alguns anúncios de programas por parte do governo do estado e do governo federal, mas é mais no sentido de destinar algum recurso ou condições financeiras para essas pessoas também darem uma volta. Agora, sim, o voluntariado vai ser necessário, então, por um bom tempo, aí as pessoas vão ter continuado doando, secretário?
Existe, sem dúvida alguma, uma corrente aí que procura manter essa iniciativa. A gente sabe que também o voluntariado se exaure economicamente. Nós estamos enfrentando isso, por exemplo, na questão do frete. Muitos caminhoneiros, muitas empresas doaram os fretes, doaram os seus equipamentos para fazer o transporte, mas agora já começa a ser cobrada essa conta. Os Correios, por exemplo, interromperam toda a operação de entregas aí, destinando para cá sua força total. São hoje em deslocamento para o Rio Grande do Sul. Nesse momento, só para você ter uma ideia, nós temos cerca de 700 carretas dos Correios que estão vindo para cá com mantimentos. E é sempre uma caixa de surpresa. A gente abre sem saber o que tem dentro. Precisa aí ser feito a separação, ser feito a triagem, porque, como eu disse, quem doa nessa condição, doa aquilo que pode, doa aquilo que, no seu entendimento, é a capacidade de entrega. E para nós é muito importante que essas doações cheguem, é muito importante que elas continuem chegando, mas a gente tem já alguns problemas que estão apresentados, como o que eu relacionei aqui com relação à roupa. Roupas, as pessoas vão conseguir efetivamente retirarem quando tiverem onde guardar, quando tiverem o seu armário, o seu roupeiro, sua cômoda, sua prateleira em casa, para poder acondicionar a roupa. Hoje, em abrigos, em albergues e em casas de outras famílias, há uma extrema dificuldade para que elas possam receber. Então, muita roupa já guardada, já selecionada, já separada, higienizada, devidamente higienizada, alguma parte dela sem a menor condição de uso. As pessoas, lamentavelmente, também aproveitam momentos como esse aí, algumas pessoas, não todas, aproveitam momentos como esse para fazer a limpeza dos seus armários, do seu vestuário. Então não é incomum chegar aqui um pé de sapato, chegar aqui a roupa suja, a roupa rasgada, sem condições de uso, que a gente depois vai ter que dar um destino para isso também. Mas é uma operação que, como eu disse, se nós formos puxar, Ricardo, um comparativo dessa operação com algo semelhante, nós tivemos aí, durante a Segunda Guerra, o desembarque na Normandia, que foi considerado a maior operação logística até então realizada. e ela hoje representa a nós aqui, a nossa operação, 10 vezes maior do que a da Normandia, que foi preparada por 1 ano e meio, quase 2 anos para acontecer. A nossa teve que ser montada de forma muito rápida, em pouco mais de 15 dias que nós estamos aqui trabalhando nesse tema. Então, a participação do privado, eu estou tendo muito apoio aí do Setsergues, que está aqui comigo, estou tendo muito apoio das maiores empresas de logística do Estado, a Luft Transportes, que é daqui, tem nos ajudado muito, a Dinon Transportes tem nos ajudado muito, uma série de outras empresas, a BH, o ABS Bills aí em Passo Fundo tem nos ajudado muito, mas é como eu disse, a vida dessas pessoas retoma a normalidade e as empresas vão voltar a produzir, o dia a dia das pessoas vai voltar a existir e até o voluntariado vai diminuir, já está diminuindo. Nós, aqui em Porto Alegre, tivemos uma queda de 70% do voluntariado na última semana, o que já é reflexo de que as pessoas começam a ter a obrigatoriedade de cumprir com as suas obrigações, e isso causa para nós um problema aqui de condições até de operar da forma como estamos.
E para evitar essa possível segunda crise, secretário, depois que o pior passar, essas pessoas vão precisar voltar para suas casas, não vão ter casa, vão precisar de renda, falta tudo. O Estado vai precisar de ajuda maior ainda da Federação? O que, que se prevê a partir de agora?
Sem dúvida alguma, nós vamos precisar de mais ajuda do Governo Federal, nós temos que empregar todos os esforços nesse sentido. Estamos trabalhando já com a necessidade de operacionalizar essa logística toda com parcerias público-privadas, né, onde haja remuneração, porque é como eu disse, um frete de uma carreta de São Paulo até aqui, fazendo com que o caminhoneiro fique na fila de espera, na dificuldade de descarregar 4 ou 5 dias, ele tem um custo para a empresa. E é um custo que 1, 2 ou 3 vezes a empresa suporta, mas se tornar rotineira, acaba quebrando também o outro setor. Então, já foi elaborado aqui um termo de cooperação com o Setsergues, foi elaborado aqui um termo que está para ser lançado agora para credenciamento de caminhões com frete, mediante remuneração, com um desconto de 40% da tabela praticada usualmente, mas que pelo menos minimiza o impacto econômico nessas empresas. Estamos trabalhando com a possibilidade de trabalhar também a contratação de serviços para fazer a triagem, fazer a separação, né, nesse sentido, para que essa operação logística continue. Precisamos pensar, como eu disse, no 5º e no 6º passo da recuperação, que é a recomposição das casas, o material elétrico, o material da linha branca, da retomada da vida das pessoas. Isso demanda custo, né? não será com doações que nós vamos restabelecer aí todas essas famílias que estão hoje desalojadas das suas casas. Então, a gente precisa, sem dúvida alguma, de recursos, e esse recurso terá que vir do governo federal, terá que vir das doações que estão sendo realizadas. E aqui eu quero mais uma vez aqui destacar, Ricardo, todas as iniciativas são muito bem-vindas. Nós temos aí uma série de outras campanhas que vêm sendo realizadas que não necessariamente passem pelo Estado, que são grupos que realizaram aí abertura de contas e PICs, né? Exemplo do Badin, exemplo do Whindersson Nunes, que tem nos ajudado muito aqui com o empréstimo e a alocação das empilhadeiras, outras iniciativas assim, que vão acabar atingindo o seu objetivo. Tenho certeza que elas chegarão de alguma forma às pessoas. O que a gente precisa agora nesse momento é minimamente manter o nível de informação conectado para que não haja benefício duplo ou triplo para alguma família e que outra fique sem donativo, tendo em vista que nós temos várias ações paralelas acontecendo.
Com certeza. Boa sorte, secretário, por esses meses que vêm pela frente aí também.
Eu agradeço muito a todos os meus irmãos de Lagoa Vermelha, da região aí, porque eu tenho recebido muitas mensagens de apoio, de carinho, auxiliado, inclusive, na desmistificação de alguns fatos que surgem quando acontecem, outros que nos ajudam a enfrentar os problemas, como já aconteceu de alguns gargalos que foram apresentados. Então a gente entra em campo, conversa com quem está eventualmente causando algum gargalo para que não aconteça, e gradativamente gradativamente a gente vai recuperando a capacidade da vida das pessoas. Um grande abraço a todos, Ricardo, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Somos nós quem agradecemos. Hoje, falando por telefone conosco, o secretário do Desenvolvimento Rural aqui do Rio Grande do Sul, senhor Ronaldo Santini, coordenador também do Plano de Logística e Distribuição de Donativos do Gabinete de Crise, montado lá em Porto Alegre. A situação é bem complicada, né? Essa entrevista daqui a pouco vai para o site da tua